As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O início de agosto irá resultar no aumento abrupto de temperaturas. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a partir de dia 1 haverá desde logo uma subida até aos 35 graus e para a quinta-feira que se avizinha já são esperados 41. Ou seja, num curto espaço de dois dias, os valores podem subir num total de 12 graus, sendo que este cenário deverá continuar até pelo menos ao dia 5, isto fazendo fé no quadro de previsões do IPMA. Estaremos assim perante uma onda de calor que, a confirmar-se, poderá ter um impacto negativo nos escalões etários habitualmente mais afetados, crianças e idosos, sem esquecer as pessoas com patologias respiratórias associadas. O Grupo Parlamentar de Os Verdes questionou o Governo em torno da realidade do acesso aos cuidados hospitalares no Conselho de Tomar. Isto na sequência de um encontro que aqueles deputados tiveram com a Comissão da Assembleia Municipal na Bantina, reunião essa que decorreu na Assembleia da República. O Partido Ecologista quer saber, desta forma, para quando a autorização de entrada em funcionamento do equipamento de TAC no Hospital de Tomar e se o Ministério da Saúde pondera reforçar o serviço de medicina interna. Dando sequência a uma reivindicação com alguns anos, Os Verdes também pretendem saber se está a ser equacionada a reabertura dos serviços de urgência médico-cirúrgica e da pediatria no Hospital de Tomar para atender às necessidades da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas pessoas, avó e criança, foram transportadas para o Hospital de Abrantes na sequência de uma colisão entre um automóvel, onde seguiam, e uma carrinha de transporte de gás. Refira-se que, de mal ou menos, foram considerados como feridos ligeiros. O embate aconteceu no conhecido como cruzamento do restaurante Pato Bravo, na Morteira, freguesia de Madalena Bezelga, pelas 15h30 desta sexta-feira. Dado que estava envolvido um veículo de transporte de matéria perigosa, ainda se temeu que algo pudesse correr pelo pior, mas, felizmente, esses receios não se confirmaram.
Rádio Air, informação.
Foi aprovada por unanimidade uma proposta do Partido Social Democrata que consiste na instalação de mais equipamentos de ginástica no Parque Desportivo, situado junto do Estádio Municipal de Tomar. No texto que serviu de base à citada proposta, o PSD reconhece uma crescente tendência para o exercício físico ao ar livre, com vista a uma vida mais saudável, sublinhando que os 4 equipamentos de ginástica existentes, muito utilizados, são manifestamente insuficientes para as necessidades. O vereador Luís Ramos deu voz ao documento que mereceu a concordância do Partido Socialista.
Consiste em renovar os equipamentos existentes neste momento e colocar novos equipamentos. Para fazer uma proposta mais concisa e mais profunda, teremos, supostamente, se for aprovada, fazer uma análise melhor do tipo de equipamentos, como é que serão colocados, pronto, toda essa situação.
Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo PSD e PS no distrito de Santarém, consideraram o projeto recentemente apresentado pelo PAN em torno da abolição das touradas como radical e por isso foi bem chumbado, referiram. Os comentadores do programa Médio Tejo em Revista, da ERTE, disseram que não se justifica a realização de um referendo à escala nacional, mas colocaram nas mãos das câmaras municipais a liberdade para decidirem sobre o futuro dos espetáculos taurinos. Ainda em relação à proposta, Hugo Costa considerou-a então como fundamentalista.
Era um projeto de natureza radical. Era um projeto. Nós no Partido Socialista e nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista respeitamos todas as opiniões e, obviamente, que é uma matéria em que existe uma diversidade de opiniões. E há pessoas que, naturalmente, têm um conjunto de posturas que não são favoráveis à tauromaquia. Contudo, não podemos fazer uma lei. Já agora explicar, a lei do PAN era um projeto com 3 artigos. Eu, basicamente, era abolir imediatamente as corridas de touros sem qualquer tipo de outras medidas, sem qualquer tipo de qualquer pensamento. Era um projeto radical. É um projeto que não respeita a identidade de um conjunto vasto de regiões, nomeadamente o nosso distrito de Santarém, mas também do Alentejo, também da região autónoma dos Açores, isto para falar das regiões com mais tradição taurina em Portugal. E é um projeto que foi bem chumbado, foi chumbado por 80% dos deputados.
Um ferro.
Foi chumbado de forma categórica. Fui deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que fiz a intervenção sobre esse projeto, por isso a minha posição além do voto contra que eu fiz em relação ao projeto do PAN, foi logo dita na altura em nome do grupo parlamentar, respeitando todas as opiniões, é daquele tipo de projetos que são de um fundamentalismo e extremistas que não são bons para a própria sociedade.
Por sua vez, Duarte Marques lamentou que tantos anos depois do 25 de Abril ainda haja quem queira impor aos outros aquilo que julgam como o mais correto.
E nós, depois de tantos anos depois do 25 de Abril, continua a haver gente que quer impor aquilo que nós comemos, quer impor aquilo que nós bebemos, quer impor aquilo que nós vemos. Há um conjunto de pessoas que se calhar ainda vivem no PREC, querem impor aos outros a sua forma de ver o mundo. E os radicalismos são cada vez mais os maiores inimigos daquilo que nós queremos fazer. Ontem eu estava no Twitter a discutir com um tipo que é do Partido Socialista por causa dos ataques que sofre da extrema-direita ou da extrema-esquerda. O problema é sempre os radicalismos, estes exagerados. Eu hoje em dia acho que muito do feminismo não é feminismo, é anti-homens. Os anti-estouradas são anticultura. Não percebem que pode haver aqui um meio termo nas coisas. Os antirracistas são racistas contra outras raças, contra outras cores. Há aqui um radicalismo exacerbado que não faz sentido. E portanto, nós estamos a chegar a um ponto em que aqueles moderados do centro têm que se unir. Eu há dias, eu não vou contar o caso nem a pessoa, mas ainda há dias vi uma pessoa, um deputado da Assembleia da República, com quem tenho uma boa relação, e o Hugo também, que ia receber uma pessoa de uma determinada comunidade. E eu já tinha assistido a essa pessoa em debates, e fui ter com esse deputado ou essa deputada de outro partido, e disse: você conhece fulano, conhece bem, então não conhece, é um racista. Ah, mas ele é desta etnia. Pois, mas ele é um racista. Pronto, só queria avisar disso. Porque ele não ajuda nada à comunidade da qual faz parte. Porque é um radical. E eu fiquei, pronto, fico mais descansado, porque temos a mesma opinião. E ela disse-me, eu vou tentar ajudar, vou tentar moderá-lo, porque é um inimigo da causa que ele defende, porque pelo radicalismo.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo foi contemplado com 22 vagas para médicos hospitalares no despacho publicado com vista à abertura do procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. Assim, a distribuição destas vagas comporta as especialidades de anestesiologia com uma, cardiologia, uma, cirurgia geral, duas, gastroenterologia, uma, ginecologia obstetrícia também com uma, medicina interna com 6, nefrologia com uma, oftalmologia uma, oncologia médica também uma, ortopedia outra, pediatria 2, psiquiatria 2, radiologia uma e urologia uma. Já não falta tudo para mais uma edição do Festival Bons Sons na aldeia de Sem Soldos, Conselho de Tomar. Será a nona realização, de 9 a 12 de agosto. Como é timbre do festival, haverá registro para a aposta em nomes que ainda estão a dar os primeiros passos na música, para além de outros que dispensam apresentações, casos de Salvador Sobral, Sara Tavares ou Lena D'Água. E é precisamente sobre este programa que a EERTS realizou um especial informação, onde contou com as presenças de Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Solos, associação organizadora do festival, assim como de Patrícia Mourão e Filipe Cartacho, elementos afetos ao Bons Sons. Jorge Silva, por exemplo, quando questionado sobre a realização do festival, disse que é sempre um risco e um ato de coragem, algo que não falta em Sem Solos. Congratulou-se.
É um risco e continua a ser um risco, porque sendo organizado por uma associação local, neste caso de uma aldeia, e portanto, sabendo que uma parte significativa, cerca de 85% das receitas, são receitas geradas pelo próprio evento, neste caso pelo próprio Bons Sons, coloca sempre algum risco à sua realização e é sempre um elemento de coragem. Coisa que não falta em Sem Soldos, como é óbvio, não é? Portanto, é essa vontade de querer fazer que, perante o desafio, mesmo perante o risco, todos os anos, e portanto, passámos de dois em dois anos para, de ano a ano, fazermos o próprio festival. No entanto, temos procurado, no próprio modelo do festival, encontrar redes de segurança, e obviamente um festival também se faz com uma parceria com outros com parceiros, e nomeadamente aqui sublinha-se a própria Câmara Municipal, que também está presente connosco e que também foi capaz de reconhecer o papel e a importância de um festival já com a dinâmica que o próprio Bons Sons traz, que não é só para a aldeia. Nós queremos que venham visitar, e é um braços abertos à aldeia, mas depois também gostamos que venham conhecer a cidade e o próprio território envolvente. E sabemos hoje em dia que o festival já é capaz de trazer pessoas para territórios como Ferreira dos Ezes, Abrantes, para ficarem em localizações, a dormir, por exemplo, e depois vão ao próprio festival. Portanto, o bom som já não é só apenas o sem soldo, é também do próprio território envolvente. E a Câmara Municipal foi capaz de reconhecer isso e tem sido parceira, é uma parceira muito, muito ativa, dentro das suas, dos seus constrangimentos financeiros. Nós gostaríamos, obviamente, e faremos sempre, todos os anos, sempre que entendermos fazer, e a Associação entender fazer o próprio Bons Sons, e a população entender fazer o Bons Sons, vamos sempre procurar que haja um reforço desse envolvimento, porque para nós ajuda-nos bastante essa rede de proteção, porque é sempre um risco.
Filipe Cartaz, por sua vez, abordou a venda de ingressos para o Bons Sons, sendo que duas das três fases esgotaram. As perspectivas apontam para o número rondar as 40 mil pessoas.
Foi em três fases. Tivemos primeiro a 30 euros, que acabou por esgotar também. Foi sempre, novamente, mais uma boa fase. Depois passou para 40 euros, que acabou de esgotar também há poucos dias. E agora passou para a última fase a 45 euros e os diários a 22. É de facto bom ver que ano após ano cada vez se vende mais bilhetes. Quer dizer que já temos um público fiel e que as pessoas confiam no nosso trabalho e na nossa programação, e que mal ainda sai o cartaz ou ainda está para sair o cartaz e já há muitos bilhetes vendidos. Isso é sinal que as pessoas confiam no nosso trabalho, que querem vir ao Bons Sons, que gostam de vir ao Bons Sons. Eu conheci pessoas já no festival e noutros eventos, que às vezes calha falarmos no Bons Sons, que há pessoas que vêm ao Bons Sons desde o início. Estamos a falar de 9 edições, 9 com esta, aliás. Não conseguem falhar o Bons Sons, isso é incrível, isso é incrível.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa, Ivaldo Tejo, deteve um homem de 46 anos por existirem fortes indícios da prática de crime de incêndio florestal. Por aquilo que a ERTS apurou, está em causa um fogo que deflagrou pelas 2h30 da madrugada da última terça-feira em Alcanhões, concelho de Santarém, sendo que a PJ refere que as chamas estiveram numa zona contígua a várias casas de habitação permanente. O esclarecimento da Judiciária acrescenta que, graças à sua detecção rápida e ao combate atempado e eficaz por parte dos bombeiros, o incêndio foi extinto, facto que impediu que o sinistro tivesse consequências muito mais graves, nomeadamente o alastramento às mencionadas habitações. O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério da Administração Interna revelou, em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar do PCP, que há a intenção da criação de um posto da Guarda Nacional Republicana em Alcanede, concelho de Santarém. Esta é uma vontade já antiga, tanto da população como dos autarcas da localidade, havendo mesmo um espaço disponível para a criação do posto, que foi visitado em fevereiro de 2017 pela Secretária de Estado Adjunto da Administração Interna, Isabel Oneto. Para além de Alcanede, também outras localidades do distrito de Santarém estão contempladas na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, tais como Pernes, cujo posto se encontra atualmente instalado numa casa de habitação adaptada, assim como estruturas em Alcanena, Salvaterra de Magos, Alpiarça, Benavente, para além da esquadra da PSP do Entroncamento. Nesta onda de investimentos está também prevista a reabilitação na totalidade do destacamento territorial da GNR de Coruche, o Comando Distrital de Santarém e da Escola Prática de Polícia de Torres Novas. No total, segundo o MAI, o investimento vai ser superior a 5 milhões de euros.
Rádio Air, informação.
Continuam abertas as votações para as 7 Maravilhas de Portugal à mesa, iniciativa à qual o Conselho de Tomar está a concurso, sendo que a cidade do Nabão irá mesmo receber uma das galas dos pré-finalistas. Será a 26 de agosto, na Praça da República, a altura em que vão ser escolhidas duas das mesas propostas de entre Tomar, precisamente Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. Refira-se que para votar na representação nabantina terá que ligar-se pelo 760 10 70 42. A escolha assente no pão cozido em forno a lenha, no cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar, Reserva 2013, tinto, o azeite Sete Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. A gala final, recorde-se, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas. Neste lote já estão as representações das terras de Chanfana e ainda de Vila Real. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, apelou ao voto na mesa tomarense.
que estão abertas as votações para o concurso das Sete Maravilhas à mesa, que Tomar tem uma mesa a concurso e que, por isso, apelamos a todos os tomarenses para que façam o seu voto através de um telefonema, porque só assim conseguiremos chegar à final. Dar-vos conhecimento do número, que é o 760-107-042, que tem um custo de 60 cêntimos mais IVA, e que, para todos aqueles que desejam ver Tomar na final, gostaríamos que pudessem votar nesta mesa, que é a nossa mesa.
A Juventude Social Democrata de Tomar vai organizar no dia 4 de agosto uma descida no Nabão, com o objetivo de sensibilizar os tomarenses para a defesa de uma causa ambiental recorrente, o fim da poluição do rio. O local de concentração é no Agroal, pelas 8h30. Ao longo da manhã vai haver-se ainda uma palestra sobre rios e poluição, iniciativa onde irá marcar presença Arlindo Consolado Marques, membro e secretário da mesa do Conselho Deliberativo da Protejo, movimento pelo Tejo e pela Associação 30 por uma Linha, Associação Sociocultural e Ambiental. Às 13 horas, os participantes vão ter um almoço convívio na Fonte do Caldeirão, na Póvoa Pedreira, seguindo-se uma sessão de mesa redonda com os oradores que vão discutir temáticas como a biodiversidade e a gestão de linhas de água. Aos interessados, é necessário inscrição através do telemóvel 917-734-524 até ao dia 1 de agosto. O custo da atividade é de 15 euros e inclui almoço, lanche, seguro e equipamento, material de canoagem e transfer de chegada e partida para o local de concentração. Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.